Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu podcast. Eu sou Adailton Batista e aqui você confere várias dicas de livros, tecnologia, espiritualidade e muito mais. E antes de falar do assunto de hoje, quero lhe convidar a compartilhar com seus amigos da família, amigos do trabalho, da faculdade, esse podcast, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. E hoje eu tenho a alegria de entrevistar o professor e filósofo Carlos Noguer, autor do livro Da Arte do Belo. Ele é filósofo tomista, autor de vários livros, entre os quais A Suma Gramatical da Língua Portuguesa e A Suma Retórica, este que está por publicar. Professor, bem-vindo ao podcast. No documentário no YouTube, As Artes do Belo, o senhor explica com clareza o roteiro e o modo com que devemos ler o seu livro e aprofundar no assunto. O livro este, Da Arte do Belo. Porém, de forma bem sucinta, traga para a gente aí um resumo para os ouvintes desse podcast, como ler e por onde partir nessa leitura.
Meu livro, Da Arte do Belo, parte da seguinte constatação. Artes como a literatura, o teatro, o cinema, a música, a dança, não a dança de salão, mas a dança que eu chamo balética, a pintura, a escultura e, em parte, a arquitetura, constituem um gênero, justamente o gênero que eu chamo a arte do belo. Assim como o gênero animal inclui a espécie homem e a espécie bruto. Ao passo que a espécie bruto, ou seja, os animais brutos, por sua vez se subdivide em diversas outras espécies. Pois bem, como, após estudos longos, de anos, concluí que nunca se tinha estabelecido ou fundado a ciência da arte do belo, desse gênero de artes, nem sequer pelos maiores filósofos de todos os tempos, a saber, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, conquanto todos eles tenham fornecido bases essenciais para tal ciência, para a ciência da arte do belo, entreguei-me ao trabalho, que confesso árduo, de estabelecer a ciência da arte do belo. Mas não há ciência sem que definamos seu sujeito. O que é o sujeito de uma ciência? É aquilo que formalmente é tratado por esta ciência, de modo que tudo mais que se trate desta ciência se refira de algum modo a este sujeito. Pois bem, qual é o sujeito, então, que descobri da ciência da arte do belo? O que estuda a ciência da arte do belo formalmente e sem o qual eu não poderia estabelecer uma ciência que é, de fato, uma ciência nova? Pois bem, dei a definição da arte do belo que se aplica a todas aquelas espécies de arte do belo que referi há pouco. Literatura, teatro, cinema, música, dança balética, pintura, escultura e, em parte, arquitetura. Que sujeito é este? É a arte do belo. E como se define esse sujeito? Como a arte de produzir obras miméticos, significantes e belas para fazer o homem propender ao bem e à verdade e afastar-se do mal e da falsidade. O que quer dizer obras miméticos significantes? Quer dizer que essas obras, a literatura, uma obra literária, uma obra teatral, uma obra cinematográfica, etc., etc., se são boas, elas imitam, mimético, mimese quer dizer imitação, elas imitam ações, paixões e caracteres dos homens. Ações, paixões e caracteres humanos. Elas imitam. E significam algo na medida mesma em que fazem essa imitação, ou seja, em sua forma. Dou um exemplo simples. Quando ouvimos uma paixão, paixão segundo Mateus, paixão segundo João, do compositor alemão Johann Sebastian Bach, logo veremos que ela imita, essas obras imitam certas ações, paixões e caracteres de quem? De Cristo. Ou seja, o próprio nome o diz. Imita paixões e ações e o caráter de Cristo. E de outras pessoas também. Imita. Mas isto não é expresso assim como eu estou expressando o que é meu livro, senão que é expresso na própria forma. A própria audição da música nos induz a um sentimento e expurga nossas emoções de modo que alcancemos o que a obra quer dizer e, fazendo-o, propendamos ao bem e à verdade e nos afastemos do mal e da falsidade. Isto é a arte do belo. Isto é o gênero da arte do belo que engloba todas aquelas espécies a que me referi. E este gênero de artes é fundamental para o homem, para cada um de nós e para a civilização. Uma sociedade que não se alce como num primeiro degrau sobre boa arte do belo, será uma sociedade que não tenderá ao bem e à verdade. E é, infelizmente, o caso da sociedade do mundo atual, o mundo em que nos coube viver. Daí que, de certo modo, meu livro, conquanto seja o estabelecimento de certa ciência, é também um convite a que, assim como lutamos contra nossos vícios, tentando alcançar as virtudes opostas, assim também afastemos o mau gosto que nos impinge, que nos inflige, e mergulhemos cada vez mais nas obras das verdadeiras, das autênticas artes do belo.
Professor, será possível que algum tempo a ciência da arte do belo possa vir a ser uma disciplina obrigatória nas faculdades e universidades do país, nos diversos cursos de filosofia, comunicação e história, por exemplo? E se já existe algum, pode citar um exemplo?
Como eu disse, em meu livro eu estabeleço uma ciência que nem sequer, e não vejo nenhuma vaidade nisso, nem sequer os maiores filósofos puderam estabelecer pelas razões que dou no mesmo livro, Da Arte do Belo. É claro que não o fiz a partir de nada, senão que o fiz a partir dos mesmos e admiráveis livros desses filósofos a respeito das diversas artes do belo. Mas exatamente porque até meu livro não se havia estabelecido tal ciência, o fato é que não há faculdade no mundo que estude esta ciência, a ciência da arte do belo. Claro, há algumas faculdades em que se estuda uma ou várias das artes do belo, mas não a ciência da arte do belo que engloba todas elas. É uma ciência genérica. Pois bem, é claro que é desejabilíssimo que se estude a ciência da arte do belo em ambientes universitários, obviamente. Mas, particularmente no Brasil, isto é muito difícil hoje em dia, quando o ambiente universitário majoritariamente está ocupado por ideologias revolucionárias e antagônicas a tudo quanto provenha, de algum modo, da filosofia clássica e da teologia clássica. Como se pode ver em meu livro, recorro a certo recurso dialético. Começo por criticar, digamos assim, a Platão e a defender Aristóteles quanto à visão que os dois tinham com respeito às artes do belo, não à arte do belo, em geral como gênero, já que, como disse, não se havia fundado, nenhum deles fundou tal ciência. Mas, ao final, eu retorno a Platão e mostro que, de certo modo, a visão que Aristóteles tinha das artes do belo, conquanto fosse realista, era, digamos, achatada com respeito à visão que tinha Platão, por vezes não realista, por vezes com certas excrescências, mas mais elevada espiritualmente, ao fim e ao cabo, que a de Aristóteles. Dou esse giro completo no livro, e como se verá, como quem o ler, quem ler o livro, verá este giro dado após muitas e centenas de páginas de consideração. Pois bem, não creio que se possa ensinar esta ciência e nem sequer as artes do belo de maneira adequada, no sentido platônico, aristotélico, otomista ou agostiniano, enquanto não haja, no Brasil, um Estado cristão, uma nação cristã, em que tudo, desde a pessoa individual, passando pela família, passando pela economia, passando pela política, pelo Estado, pelas artes, pelas ciências, em que tudo, portanto, se ordene a Cristo Rei. Enquanto tal não se der, vejo como muito difícil que tal ciência se estude tal como a estabeleço, ou seja, ela mesma em ordem a Cristo, em ordem a Deus. Portanto, há algo prévio ao ensino desta ciência. É que haja uma sociedade, uma nação, um Estado que crie as condições que possibilitem tal ensino. Por enquanto, sinjo-me a cursos, a palestras, a supor que os compradores do livro o leiam, o assimilem, o entendam, ou então me escrevam falando, expressando suas dúvidas, tenho de limitar-me a isso. Como, aliás, dentro de 2 anos terei cerca de 12 ou 13 livros publicados. Não espero, fora de uma sociedade cristã, que eles ingressem no ambiente universitário. Nenhum deles. Ou talvez seja possível, em algum grau, ao menos a suma gramatical da língua portuguesa. Mas mesmo este, considero muito difícil que seja aceito num ambiente universitário não cristão.
Muito bem. No decorrer do livro, o senhor comenta sobre a filosofia perene. Para os iniciantes do estudo, o que seria essa filosofia?
A filosofia perene, a que me refiro, e que nada tem que ver com a corrente gnóstica chamada perenialismo, nada tem que ver. Essa filosofia perene é a filosofia clássica, em sentido latíssimo. Trata-se da filosofia dos gregos antigos, que reaprenderam a pensar depois de uma noite longa da inteligência e resgataram a sabedoria natural, a filosofia grega começa entre os jônios, e os jônios eram descendentes do filho mais novo, do filho caçula. Descendentes distantes, do filho caçula de Noé, a quem abençoou Noé, prevendo exatamente que seus descendentes, em alguma altura, resgatariam a sabedoria natural, perdida com o pecado original. Pois bem, esta é a filosofia perene. Esta filosofia perene começa com os jônios, como eu disse, na colônia grega da Jônia, com a descoberta fantástica por Tales de Mileto de que tudo no universo tem de reduzir-se a um princípio único. Pois bem, isso foi avançando, progredindo, com vaivéns, com recuos, progressos, até que surgiu um grande filósofo chamado Anaxágoras, que descobriu que a ordem do mundo deveria dar-se por uma inteligência, em grego, nous, N-O-U-S. É um intelecto divino. Só uma inteligência pode ordenar as coisas, e em particular, o universo. Novamente, entre idas e vindas, avanços e recuos, chegamos àquele que abrirá a chamada estrada real, real no sentido de régia da filosofia, que é Sócrates, que até ouso dizer que era certa figura pagã de Cristo. Seu principal discípulo será Platão, cujo principal discípulo será Aristóteles. Eis a grande trinca da filosofia grega, em particular, por um ângulo, um grande ângulo, Aristóteles, sem que Platão deixe de ter sua importância. Depois de Cristo, logo os apologistas, logo os teólogos cristãos entenderão que a filosofia é um utilíssimo instrumento, uma utilíssima serva da teologia. Não que a teologia necessite da filosofia. Nosso débil intelecto é que precisa da ajuda da filosofia para, de algum modo, reter os mistérios da fé estudados pela teologia sagrada. E o primeiro gigantíssimo dentre os teólogos cristãos foi Santo Agostinho, que seguiu antes a Platão. E depois veio o maior de todos, Santo Tomás de Aquino, que sintetizou Aristóteles e Platão e nos deu a teologia e a filosofia que, segundo a própria igreja, segundo o próprio magistério da igreja, são as comuns de todos. São as comuns da igreja. Pois bem, é a isto que me refiro como filosofia perene. Ou seja, a filosofia imorredora, a filosofia imperecível, essa filosofia que é incalculavelmente superior a tudo o que se inventou depois de Santo Tomás de Aquino. Claro, houve grandes filósofos tomistas depois de Santo Tomás de Aquino. Refiro-me à chamada filosofia moderna, que começa na própria Idade Média. Supera toda essa filosofia moderna, toda essa teologia moderna, e particularmente a loucura em que ela está hoje, num verdadeiro abismo de absurdidades. Por quê? Porque antes de discutir-se a si mesma, esta filosofia perene, esta teologia perene, buscava adequar-se à realidade de modo que alcançasse a verdade. E o fim último do homem não é senão a contemplação da verdade. Primeiro, nesta própria vida, antes de tudo, a contemplação natural que se pode ter do universo e de Deus mesmo. Depois, a contemplação que nos permite a fé por trás de véus e como em espelho. Para, por fim, contemplarmos os que nos salvarmos, a própria verdade com letra maiúscula, que é Deus mesmo. É esta filosofia perene a que me refiro.
Professor, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. Estou lisonjeado pela sua presença aqui. Eu desejo que várias pessoas possam conhecer ainda mais as suas obras. Então, deixe para a gente aí as suas considerações finais.
Agradeço-lhes enormemente esta possibilidade de falar de meu livro Da Arte do Belo. Ponho-me à sua disposição para qualquer outra atividade que lhes parecer interessante minha participação. Muito obrigado uma vez mais. Que Deus os abençoe.